Fala galera, bem-vindos a mais um Vício, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Nick Guimarães.
Oi, gente.
E no podcast de hoje, a gente vai continuar com um episódio especial. Depois do episódio da semana passada, né, que a gente falou sobre Oscar, a gente vai trazer um segundo especial seguido aqui, porque, mais uma vez, a gente não vai falar sobre um filme específico, a gente vai falar dessa vez sobre quatro filmes. E é a super franquia que surgiu e cresceu de um jeito bem inesperado, na verdade.
Sim.
Que é John Wick. Os quatro dirigidos por Chad Stahelski, estrelado aí por Keanu Reeves, e que o quarto filme tá nos cinemas ainda. Que é um sucesso absoluto e bem surpreendente também. Mas, gente, eu quero só dizer de novo, se você não ouviu o episódio passado, eu quero relembrar uma coisa, se você ouviu, eu vou relembrar também, uma coisa que eu falei, que é que a gente tá tentando fazer uns novos formatos aqui no Vice. Então, se você tá ouvindo pela primeira vez, pode ser uma possibilidade, mas se você tá ouvindo e conhece o Vice, os episódios normais, que a gente fala sempre sobre um filme só, eu quero pedir pra você mandar um feedback pra gente, porque, de verdade, a gente tá querendo fazer umas coisas mais especiais, umas coisas mais novas, repensar o estilo do Vice para algumas coisas, então isso vai ajudar muito a gente vai levar muito em consideração. Então manda uma mensagem pra gente, tem o grupo do Telegram, tem as redes sociais, você que sabe, só procurar por ViceBR onde você quiser, ou colocar aqui no link, algum dos links da bio desse podcast. E também, antes da gente entrar nessa discussão, quero pedir para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir. De verdade, se você gostou, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você aprendeu alguma coisa, manda para alguém que possa curtir, porque ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas, a gente possa se dedicar mais ao Vice, trazer mais especiais como esse, mais filmes, mais convidados. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo aí ao infinito. E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify ou em qualquer agregador de podcast que você usar. Mas vamos falar sobre John Wick. John Wick 1 a 4, né?
É.
Acho engraçado que parece que parece falar sobre o primeiro, que não se chama John Wick, né?
Ah, no Brasil, sim, pelo menos. Ah, sim. É. De volta ao jogo.
De volta ao jogo. Eu quero falar sobre isso também, essa questão dos títulos da franquia, que eu nem botei aqui nos tópicos, mas tem coisa pra falar desses títulos. Mas, ô Ninha, como é que foi tua história com John Wick? Tu via desde que lançou, viu só agora pra ver o novo? Como é que foi a história?
Eu não vi na época que lançou, não. Eu comecei a me ligar mais e assistir quando lançou o terceiro. Quando tinha lançado... Eu acho que tinha lançado, aí todo mundo tava falando super bem também. Aí, assim, eu não sou muito fã de filmes de ação, né? Já falei isso inúmeras vezes aqui no podcast também. Não, sei lá... É muito fácil me perder, assim, nas cenas de luta. Principalmente quando é coisa mais de revólver. Eu tava percebendo isso com o John Wick. Fiquei repensando, assim, essas coisas. Porque a gente, no início do ano, eu falei sobre um filme de ação que eu acho fantástico, né? Que é o Operação Dragão, do Bruce Lee.
Sim, sim.
Que eu acho as lutas dele, assim, o estilo de luta dele, véio, é incrível, assim. É das cenas de luta que mais me entretém, sabe? E John Wick... Eu assisti pela primeira vez com meu namorado, a gente assistiu o primeiro e o segundo, pra gente assistir o terceiro, e a gente nunca assistiu o terceiro junto até hoje. Nossa, não sei por que a gente não assistiu na época, não sei se não tinha chegado no streaming ainda, se a gente ia esperar chegar no streaming, alguma coisa assim. Mas lembro que a gente assistia, assim, bem na preguiça de John Wick mesmo, sabe? Bom, olha só, Keanu Reeves, olha só, já dormindo, sabe? Mas divertido, assim. E foi bem na fase que Keanu Reeves tinha voltado também, né, fazer outras coisas e tal. Aí tava empolgado pra ver ele, sabe? Mas eu lembro de ter curtido na época. E agora quando eu fui reassistir, pra assistir o 3, né, pra assistir o 4 também, aproveitei pra ver os outros de novo, não achei super divertido assim, não. Ah, divertido, legal, assim, não. Tá, principalmente o 3, porque todo mundo falou tanto na época do terceiro, não sei o quê. Eu tava achando que ia ser, assim, pelo menos da trilogia, né? O que eu tivesse mais gostado. Mas não curti muito ele assim também, não. Eu curti bem menos do que eu esperava, bem menos. Eu achei ele bem perdido na história, assim. Eu fiquei, nossa, gente, não sei o que eu espero desse 4, então. Sabe? Eu fui bem bandafuou, assim, assistir ele no cinema. Nem sei por que ele foi, sei lá, assistir ele no cinema. Acho que muito do hype do pessoal também. Tava botando em cima dele. E claro que a gente ia gravar esse podcast também, né? Foi um incentivo lá pra assistir no cinema. Mas foi muito bom. Foi muito bom, assim, a experiência de ver ele lá. Eu não sei se a gente já começa comenta assim livremente, não, né? Fala só da experiência.
Acho que. Não, fala o que tu achou do 4 e aí, tipo, antes da gente entrar em spoiler.
Tá, eu gostei mais do 4 do que dos outros, pelo menos isso. Eu não sei se a experiência de ver no cinema ajudou tanto assim também, sabe? Ou se foi. Eu acho que tem algumas questões, assim, de história no 4, que eu sinto que, tá, gostei mais por causa desse ponto aqui, que eu acho que não tem nos outros. E são pontos que normalmente eu curto mais, sabe? Acho mais interessante, assim. São pontos que me pegam mais. A ação eu acho que ficou no mesmo nível, assim, dos outros. De questão de, ai, tá, tanto faz, assim, pra mim. Mas eu acho que tem alguns estilos, tipo. Não estilos, mas. Alguns adicionais, assim, que eles fazem com ações a partir do terceiro filme, né? Com as cenas de ação. Que eu acho que são legais. E eu acho que ele. Eu sinto que o quarto, ele conseguiu pegar o melhor da franquia, deu um passinho a mais também, sabe? Mas pegar o melhor da franquia não quer dizer que é tão bom assim, pra mim, sabe? Mas eu acho que o quarto foi um resultado bem positivo, assim, sabe? Eu sinto que eu realmente me diverti no filme. Eu não sei se também eu tava bem despretensiosa com as coisas, tipo. Eu sinto que tem um ponto do quarto filme. Que o filme desiste, assim, também. Não desiste, mas eu acho que ele abraça a estranheza dele, assim, sabe? Tipo, o exagero dele. É, não é possível, sabe? Eu acho que ele super abraça. E eu acho que deixa o filme mais divertido ainda. Isso daí. Aí eu acho que isso deixou mais divertido, assim, pra mim também. No geral, sabe? Mas é uma franquia interessante. Eu acho que é uma franquia interessante. É graças a ela que temos Keanu Reeves aí de volta. No auge, né? Então, vou sempre gostar dela por causa disso também. Mas é interessante.
Boa. Eu, por outro lado, eu vi todos quando saíram. Eu não lembro do 1 exatamente quando eu vi. Eu lembro que eu já vi em casa. Ou foi na minha casa, ou foi na casa do meu avô. Mas eu lembro que era tipo, de volta ao jogo. Novo filme de ação de John Wick e pronto. Era legal e pronto. Parecia aqueles filmes que vão direto pra locadora. Tem um jeitinho, né? Não sei por quê. E eu acho que os filmes evoluem de um jeito muito bom quando você olha, tipo, pro primeiro e pro quatro. E pro quarto, né? De um jeito. Até de estética do filme. O 4 parece um épico. Tipo, e é comparado ao. Quando você compara com. Eu acho uma evolução muito grande. E eu acho que eles vão crescendo, pelo menos no meu conceito. E aí os outros eu lembro que eu vi no cinema, o 2, o 3 e agora o 4. O 2 e o 3 meio que se misturam na minha cabeça. O que acontece em cada um. É. Acho que é porque é aquele meio, né? O desenvolvimento. É tipo, redação com quatro
mas
parágrafos.
Tem desenvolvimento?
Tem desenvolvimento, tem história. Até porque eu acho que é uma história só, né? Que meio que tá contando ali. O filme não para. É tipo, parece que é o próximo episódio. E, sei lá, pelo menos o jeito que eu vejo essa franquia é assim. Eu acho as cenas de ação revolucionárias até. Eu acho que, tipo, o jeito que eles fazem pra colocar a ação na história parece um musical que o filme para você ver aquela coreografia toda. E, tipo, a edição é muito bem feita. O jeito que o Chad Stahelski, né, que é o diretor, ele evolui de um filme pro outro. Eu acho sensacional. E aí no 4 agora tem umas cenas que eu não lembro de ter visto coisa parecida recentemente no cinema. Talvez em Maligno, aquela coisa da casa. É um exemplo disso. Eu acho que é isso. James Wan acho que faz ação nesse nível, sabe? Hoje. E realmente eu acho que é uma franquia que ninguém dava nada. Que foi crescendo aos poucos e do nada virou uma das maiores agora. Que as pessoas realmente estão esperando. Que vai ter spin-off. É. Eu gosto. Eu quero ver mais. E... Caramba, eu fiquei impressionado com esse quarto filme. Eu acho muito engraçado, tipo... Eu quero falar sobre isso mais especificamente, mas as regras desse universo, né? O 1, eu acho que se passa no mundo real, mas você vai entrando cada vez mais a cada filme e eles vão inventando do nada umas coisas novas.
Nossa. E isso é uma das coisas que eu olho assim e me perde no filme, sabe? Na franquia, que eu fico, como assim? Por que tu não fez isso no filme anterior, então, sabe?
Porque não tinha um duelo no outro filme.
É. Nossa, eles realmente vão inventando as coisas à medida que vão vendo que tá tendo mais continuação nessa franquia.
É, pois é. E assim, eu acho que até no jeito que o filme é feito, sabe? Assim, fotografia, edição, eu acho que tem uma evolução. Ele fica mais maduro a cada filme, eu acho, pelo menos. Se você olha pro 1 e olha pro que foi feito aqui no 4.
Mas tu acha que precisa de spin-off?
Eu, assim, vamos ver como vai ser. Eu acho que podia continuar John Wick mesmo.
Outros não, porque ia ter uma série, né? Era do Continental. Ou era da Balerina.
Vai ter. Assim.
Eras 2.
Vai ter a série do Continental e vai ter o filme da bailarina, que vai ser Queimada de Armas. Assim, eu acho que eu fico muito feliz de ter uma, tipo, uma série de filmes original, assim, que consegue virar uma coisa grande. Do nada.
Uhum.
Eu acho que, tipo, realmente a gente tá numa era no cinema que, tipo, tem essas propriedades intelectuais, né? Marvel, Harry Potter. E aí todo mundo tá fazendo spin-off em cima deles, tipo, filmes que se conectam. E eu acho que o que é muito massa em John Wick é que, tipo, é um filme que começou do nada, que é um, era um filme. E, tipo, você vai vendo continuações novas e ele virou essa marca, sabe? Sem ter vindo de outra coisa também. Eu acho muito legal isso. Queria ver mais filmes crescendo desse jeito.
É, eu queria, mas eu não sei se eu acho... Tipo, antes de ver o quarto filme, eu diria, ah, eu não tenho... Não acho o universo interessante o suficiente pra ter outras histórias, assim, sabe? Por mais que os hotéis, né? A rede de hotéis do Continental... Ah, eu gosto do conceito, assim, sabe? Deles. Mas eu não sei se traria algo muito diferente do que já foi o John Wick, assim, também. Mas o quarto filme... Quarto filme me deu vontade. Ai, eu veria. Eu veria spin-off desse personagem aqui. Especificamente, sabe?
Aham. Uhum. Depois eu pergunto... Ah, acho que eu sei qual é.
O melhor personagem do filme. Agora. O melhor personagem,
ele
somente.
É muito bom. Tu sabia que... Assim, eu ia falar agora, mas... Tem uma cena pós-créditos em John Wick 4 que eu não vi.
Eu vi.
Eu descobri depois que tem. Uhum. Tu viu? Tu ficou pra ver?
Fiquei. Eu acho que eu já tinha visto que ia ter a cena. Porque eu vi um depois,
E tem a ver
depois,
com esse personagem, né?
Tem.
É, eu não vi não, mas eu soube. É, enfim, eu vi uma crítica daquele Oscar Expert, que são gêmeos, né? Mas era só um dos gêmeos na crítica.
Sim.
Falando de John Wick 4. E ele fala uma coisa que eu concordo completamente. Tipo, esse filme não precisava ser tão... Tipo, ter uma fotografia tão impecável, sabe? Por exemplo. Ser tão bem feito, tipo... Porque ele entra nos... Ele entra nos lugares, assim, que tipo tem umas iluminações super... inovadoras do jeito mais aleatório que você pode perceber. E, tipo, fica bonito, sabe? Eu acho muito legal. Eu tava vendo... O orçamento desse filme foi de 90 milhões de dólares. Se você pegar em comparação com Homem-Formiga, Quantumania, Homem-Formiga teve um orçamento de 200 milhões de dólares, por exemplo. Aí, quando você vê... Eu tava vendo... Eu acho que foi no Twitter que eu vi. Falando que... Ou foi no Twitter... Foi numa conversa que eu tive com o Lucas e Otávio. Provavelmente foi o Lucas, é. De novo isso. Mas eu lembro que alguém falou, tipo... Ele pegou esse orçamento em vez de investir, tipo, em efeitos especiais. E ele criou uma boate do nada, sabe? Ele construiu uma boate com uma cachoeira no meio. E eu acho massa isso, sabe? Eu acho muito legal ter alguém fazendo umas coisas assim, diferentes. E se preocupando com... Tipo, realmente tá fazendo bem feito. Eu acho que ele é um ótimo diretor, sabe? Ele começou como dublê de Keanu Reeves, né? O Chad Stahelski.
Ah, foi?
E ele aparece em Matrix 4. Ele é o Chad, que é o marido da...
Da Trinity?
Da Trinity.
Ah.
É o diretor de John Wick.
Caramba.
E ele tem 4 filmes no currículo dele, né? Que é John Wick 1, 2, 3 e 4. Como diretor.
Tu sabe quanto foi o orçamento do primeiro filme? Só pra comparar assim.
O orçamento do primeiro filme foi de 20 milhões de dólares.
É, teve um bom investimento.
É um episódio de série da HBO.
É.
E eu acho que muito desse sucesso vem por causa de John Wick, né? Oh, desculpa. Por causa de Keanu Reeves, né?
Sim, pelo carisma.
Que meio que chamou. É o carisma dele, apesar de ele ser meio pra baixo às vezes, mas eu acho que ele é muito legal.
Uhum.
As entrevistas e tal.
É. E ele é um. É tipo assim. Não é um super bom ator, não, né? Mas a gente tá lá pra ver ele só falando, yeah!
Yeah!
Ai, meu Deus, faz parte já da aura de John Wick, da vibe de John Wick.
Guns. Lots of guns.
Nossa.
E eu acho massa que o filme é meio que... Tipo, ele sabe que é um filme, às vezes, e, tipo, bota uma referência à Matrix, sabe?
Do nada,
Do nada. E ele e Lawrence Fishburne atuando juntos.
É.
Quer falar uma sinopse antes da gente entrar em spoiler? Que
uma sinopse geralzona. Do primeiro filme só, né?
É. Não, gente, se você nunca viu John Wick, nós temos o personagem principal, né? John Wick, que ele acabou de perder a esposa e ele tá vivendo esse luto e recebe o último presente dessa sua esposa, que é um cachorrinho, um beagle muito fofo, filhotinho. E um dia ele tá andando no seu carro com esse cachorrinho, para no posto de gasolina e o filho de um mafioso russo faz uma oferta pelo carro que ele nega. E aí, o filho do mafioso russo não aceita não como resposta e vai atrás de John Wick. Infelizmente, mata o cachorrinho,
É.
rouba o carro dele. E aí, a gente descobre que John Wick era um assassino dessa grande rede mundial que a gente vai vendo crescendo ao longo dos filmes, né? Começa aí o primeiro filme, se você não viu. No segundo filme a história continua, no terceiro continua e agora chegou no quarto filme. É porque é engraçado, porque eu não consigo dar uma sinopse tão grande do segundo filme. Na verdade dá, se você pegar assim,
Não, mas eu
dá.
acho que é bem
Mas
isso
eu.
mesmo. Tipo, ele tá aposentado, aí ele voltou. E aí a história toda é ele tentando sair de novo.
É isso. Até ele. É, sim. Vamos ver se ele consegue sair.
É isso aí.
A gente, então. A partir de agora a gente vai entrar em spoilers. Se você não quer saber o que acontece no filme, eu ia dizer se você não quer saber quem morre, mas é muita gente, né?
Sim.
Então a gente não vai entrar nesse aspecto nessa conversa. Mas vai lá assistir, os quatro filmes estão fáceis de achar. Eu sei que o primeiro e o segundo tem no Prime Video,
Sim.
o terceiro tem para alugar no Prime Video, os três tem no Telecine, dentro do Globoplay, e o quatro está no cinema. Então só não vê quem não quer.
Sim.
O que é que tu tens a dizer pra começar, Nia?
Pra começar. Ah, então deixa eu falar da cena de ação que eu achei legal. É, que eu tinha comentado, né? Acho que o 3 faz um negócio legal. Eu gostei muito quando incorporaram cachorros na cena de ação. Eu achei que foi a melhor edição, a coisa mais criativa, a melhor
No terceiro.
sacada. É, com a Halle Berry, né? Que ela tem os cachorros lá. Os dois. É Rottweiler? A raça dele é.
É, não, pastor alemão.
Pastor alemão. Mas é, cara, desde lá eu já fiquei, melhor cena de ação da franquia. Nossa, e aí no 4 eles pegaram isso, né? Com aquele cara que tem um cachorrinho também.
É
Aí achei,
verdade.
nossa, legal. Eles viram que deu certo no 3 e voltaram com o personagem. E tem todo esse negócio da mitologia do cachorro no John Wick, né? Essas coisas assim.
É, não,
É, eu
tranquilo.
achei, pô, foi uma sacada legal eles terem botado esse cachorro aí.
Essa coisa de, tipo, o filme saber que é um filme, brincar com as expectativas, eu acho que tem com relação a isso de cachorro também. Porque todo
Sim.
mundo sabe a história dele. E, tipo, tem uma cena no 4 que é muito engraçada. Tipo, o cara vai atirar no cachorro, aí John Wick tá, tipo, pra atirar no outro cara. Ele vai e salva o cachorro, sabe?
Foi. Não, muito bom. Se eu não me engano, na cena aí o pessoal ficou.
Foi. É logo antes dele cair do prédio e sobreviver, né?
Nossa, nossa. Não, mas a gente tava todo mundo torcendo pro cachorrinho mesmo. Cachorrinho
É,
maravilhoso.
não, obviamente. E o engraçado é que o cachorro dele, o pretinho, não aparece tanto no 4, né? Só no final.
Não, véi, eu achei que deviam levar ele quando a galera vai pra
Pois
Paris lá,
é.
sabe? Eu fiquei, não acredito.
Coitado.
Não acredito que levaram, não levaram o cachorro. Não.
Mas tem outros animais, né? Eu gosto muito da cena de cavalo no 3, que é ele cavalgando por Nova York e
Ah,
atirando no
sim.
povo e lutando de espada.
É, acho ok.
É o quê?
Acho ok, assim, não.
Tu acha ok? Mas uma coisa legal que eu acho são, tipo, a partir do 2, na verdade. No 1 não tem tanto. Na verdade tem, porque mostra o Central Park, mas eu ia dizer, tipo, as locações dele.
Sim.
Tipo, só vai crescendo, né?
É.
E eu lembro que quando eu viajei para Nova York, eu fiz questão de tirar uma foto. Naquela estação de metrô branca que aparece. Porque eu achava que tinha sido um negócio construído pro filme. Eu não sabia. Depois, quando eu tava lá, que eu fui descobrir que não, realmente, é uma estação embaixo do World Trade Center. E aí tem, tipo, tem uma foto minha que é exatamente, tipo, a cena naquela estação. E. Enfim, eu acho massa que só vai crescendo, né? Tipo, no 3 eles vão pra Casa Blanca e o 4 é em Paris, né? Que é muito massa.
Sim, é meio bonito. Ele vai pro deserto de novo, aí volta, né? E vai em vários lugares. É legal.
Eu acho que eles meio que eles incorporam pontos turísticos na ação, principalmente no 4. Eu acho que as melhores cenas são essas. Tem a cena do Arco do Triunfo, né, que tava no meio da madrugada em um trânsito absurdo.
Sim. Nossa.
Eu lembro que eu tava vendo com uns amigos meus. E aí um amigo meu falou: "Oxi, que horas são aí? Tipo, não falta tipo alguns minutos para amanhecer." Aí ele, não, ele tá no dia anterior. Aí depois, tipo, a gente descobre que não, realmente, ele tava algumas horas do amanhecer, era só pra ter a cena de ação dos carros.
Sim.
Aí depois tem a cena na Sacré-Cœur, né? Ele subindo a escada, que eu achei muito legal. E eu me acabei de rir com ele rolando, caindo da escada.
Nossa, essa cena da escada, velho, é um clássico, assim, porque eu percebi ali, não, eles mesmo estão tirando onda de si mesmo, porque não é possível,
Sim.
sabe? Essa é a desculpa dele do terninho, a prova de tudo, é muito esfarrapada. Eles mesmos
Eu gosto
sabem
muito do
disso, pô,
terninho.
pelo amor de Deus. É muito engraçado, ele vai para lugares já assim, botando o braço na
É o
frente,
Batman.
meu Deus do céu, é bem Batman o negócio, né? Ai, tem uma cena maravilhosa, assim. Se eles abraçassem mais sei lá, tão escrachado assim, tirando onda de coisas icônicas lá deles, eu gostaria mais também.
Não, mas eu acho que o 4 é bom também, porque tem isso. Tipo, ele sabe onde ele tá inserido na franquia e ele. Tipo, ele meio que precisa da sua bagagem de antes, sabe? Pra rir com as coisas que ele faz rir.
Sim.
Eu acho engraçado, tipo. Sei lá, meio. Eu acho que eles fazem pra ser engraçado, mesmo o jeito que as
Sim.
lutas são, e tipo, como a arma é usada, tipo, dando tiro a queima-roupa e eles defendendo assim, sabe?
Ai.
E eu acho, tipo. Eu coloquei aqui nos tópicos, tu até tinha perguntado, né, antes da gente entrar no ar, de Buster Keaton. Eu acho que tem muito de Buster Keaton e de comédia corporal nas cenas de ação desse filme, da franquia. O 2 e o 3 aparecem Buster Keaton no filme. Tipo, na perseguição de carro do 2, eu tava vendo recentemente, e tipo, o filme tá sendo projetado numa parede lá em Nova York. E no 3 tá sendo também num telão. E aí eu falei, caramba, isso não é por nada, né? Se você pegar o pôster do 2, que é aquele com várias armas em volta dele, tem uma foto também famosa de Buster Keaton que é desse jeito. Então, tipo, já dá pra ver que é uma referência muito presente, que eu acho que eles pegam, tipo, pra essas coisas. Eu acho que principalmente no 4 até, apesar dos outros filmes que terem referências mais explícitas, mas no 4 eles fazem muito isso, de tipo, essa coisa dele rolando, dele caindo da janela.
Sim, agora sou mais a comédia.
E eu acho que tem muito de Bruce Lee também, que tu citou, né? De questão de filme de ação. Eu acho que tem muito de Kung Fu nas lutas, apesar de ser com armas. Tem muito de balé também.
É, sim.
E, caramba, eu fico pensando nos dublês desse filme, tipo, a coreografia que é pra fazer todas aquelas cenas e muitas delas sem corte. É muito legal.
Tipo, dá pra ver que é bem coreografado o negócio todo, sabe? Só que eu acho que, pronto, uma outra cena que é incrível. Quando tira as armas e bota qualquer outra coisa mais inventiva, eu já acho mais interessante. Tipo, uma das cenas de luta que eu mais gosto também da franquia, é a do início do 3, que ele tá lutando com a galera, eu acho que é que faz sushi, alguma coisa assim,
Ah,
e
de
eles ficam só
faca.
jogando faca assim um no outro, sabe? Aí eu fico, ai, que legal! Adorei! Que legal, que horror, né? Falando isso mais. Mas eu achei interessante, eu achei melhor do que só ficar trocando tiro assim, sabe?
Sim, eu concordo. Eu acho que essa franquia tem um pouquinho disso também, porque tipo, eles meio que apresentam aquele conceito do lápis no primeiro filme, né?
É.
Depois o lápis volta. Mas tem até. Ele mata um cara com um livro no 3.
Com o livro, é, sim. Que é aquele gigante do peixe grande, né?
Ah, ele é do Peixe Grande, é.
Eu acho que é o que eu
Eu não
tô
lembrava,
lembrando.
não. Mas a gente tem podcast de Peixe Grande, gente. Então se vocês quiserem
Lá do
ouvir.
início.
Lá no início, é. Mas. Eu acho massa. Eu acho bem. Muito bem feito. E. Caramba, eu fico tão feliz por Keanu Reeves ter conseguido ir pra outra franquia assim, sabe? Eu acho que ele merece. E eu lembro que inicialmente esse filme ia sair na mesma data de Matrix 4.
Eita, Lê.
Ia ser o fim de semana de Keanu
É
Reeves.
mesmo, né? Nossa. Ainda bem que adiou.
É.
Nossa, adiou muito, né? Foi um ano ou dois?
Um ano e um pouquinho.
Foi Natal, né? É.
Foi.
Não, mas foi bom assim mesmo. Deu pro timing dele.
E é muito melhor que Matrix 4.
É.
Agora, uma coisa que eu queria falar contigo também é sobre as regras desse universo, porque eu acho muito engraçado. Tipo, o primeiro filme é um filme normal, de ação, tudo bem. E ele apresenta alguns conceitos, né, aquela coisa dos assassinos. E vai crescendo de um jeito que, tipo, tá na cara que eles só inventaram agora, sabe? Tipo, ah, existe o duelo que tem que ser feito pelas famílias e
Ai,
tal.
sim.
Existe a alta cúpula.
Sim.
Mas isso não me tira, eu sei que tu falou que isso te tira do filme, mas isso não me tira não, eu acho engraçado, mas eu só vou, sabe? Quero ver o que é que eles vão inventar pro próximo.
Ai, não. É que eu gosto de algo um pouco mais estabelecido, assim. Ou pelo menos uma noção de universo, né? Sei lá, do nada inventando. Ah, não, mas Tipo, no 3, eu acho, né, que tem aquela mulher que era a família dele. Aí, ai, você deu as costas pra família, pronto, dívida paga. Aí, do nada, no 4, inventam uma outra família dele. Aí, eu fiquei, como assim tem outra família? Por que que ele não foi? Meu Deus, sabe? Aí, eu acho meio saída de fácil demais. E talvez deixe um filme um pouco mais longo também, né? Esse aqui, por exemplo,
E o 4 é longo.
é longo. Mas tem algumas coisas que eu acho que eu aceito melhor eles inventarem, tipo os amigos dele agora. Eu
Ah, é?
gostei. Eu gostei bastante dessa adição deles no quarto filme.
Tipo cego?
É, o Ken e o cara lá de Osaka também.
Sim, eu acho muito bom esse personagem também. E o Ken tem uma parte que ele usa interruptor de. Como é o nome?
Nossa,
Campainha.
sim.
Que eu não sabia o que era, eu pensei que era bomba quando ele começa a colocar na parede. E aí do nada é muito legal.
Inventiva aí também, isso aí eu gostei. Não, acho que todo esse conceito assim, né? Como é que ele vai lutar? E tipo, é o mesmo cara, isso meu amigo falou lá na hora. É o mesmo cara do. Ah, me dê força, The Force
Rogue
With
One.
Me. É. Aí, nossa, que legal, né? Ele faz
O
umas cenas
Donnie Yen.
assim. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui procurar era se ele era cego mesmo. Eu fiquei, não é possível! Dois filmes de
Fez dois papéis
ação!
sérios.
Dois filmes de ação, assim, que ele tá lutando bem e como cego, não
É
sei o quê.
verdade.
Primeira coisa que eu fui pesquisar. Mas não, ele não é não. Você também ficou curioso.
Nesse 4 a gente tem o Bill Skarsgård como vilão também.
Tu gostou dele?
O Marquês. É normal.
Achei ele meio qualquer coisa assim de filme de vilão de filme de James Bond, sei lá, sabe?
Justo.
Mas não que os outros tivessem grandes vilões assim também.
É, não tem tantos vilões, não. Acho que pega mais os capangas, né? Que ele vai encontrando pelo meio.
É, sim. Mas Kane é o melhor de todos.
Não,
Disparado, o melhor
Kane.
de todos.
É, isso é verdade. Ele é muito bom.
Tem essa história. Estou babando mais assim esse personagem, tá? Já que a gente tava falando dele. Além desse negócio, e aí, como é que vai ser ele lutando, já que ele é cego e tal, né? Como é que ele vai se virar e tal? Eu gosto muito, 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 muito da cena que ele tá lá com o John Wick na. No, no. Como é aquele lugar? Era tipo um museu? Porque tinha vários
Qual?
quadros e tal lá. Que era de vidro. Era tipo um museu. Era dentro lá do hotel, mas era numa fase lá do hotel.
Eu lembro, mas era tipo um lugar de treinamento, não era não, de vidro.
É porque tinha umas coisas bonitas lá, né? Eu lembro que tinha umas peças bonitas
Mas eu lembro que
também.
tinha arco e flecha, o pessoal ficava atirando.
É, vai ver que era coisa de armas com coisas bonitas também, né? Sei lá, mas eu lembro
É,
que
acho que sim.
era
É só
bonito.
pra ficar bonito no filme.
É, provavelmente, né?
E tá tudo bem.
Sim. Mas eu gosto deles falarem um pouco mais da mitologia do passado do John Wick, assim, né? E aí mostrar os outsiders, dos amigos e como ele ainda se importa com essas pessoas, sabe? Tipo, ele não ter atirado no Kane, a gente sabendo que ele poderia facilmente ter matado ele ali. Eu acho que foi uma cena muito legal, assim. Que já, ai,
É verdade.
finalmente deu uma camada pro John Wick. Eu não acredito. Porque eu sinto ele
John Wick
tão.
sabe quando não atirar.
Eu sinto ele tão whatever, assim, sabe? Nos filmes, no geral. Aí eu já fico pensando, ai, qual é a motivação dele? Por quais coisas, assim? Por que que ele ainda tá fazendo isso?
É, ele fala que ele quer ficar vivo pra lembrar da esposa, né? Eu acho que é o
Não, eu
bastante.
acho ridículo o jeito como usa a esposa dele nos outros filmes, velho. Ridículo, assim, tipo, ele já pegou outro cachorro no final do primeiro filme. Já deu a entender,
Já
assim, que
tava
ele.
superado,
É,
né?
que ele tinha achado um novo propósito, que ia, sabe, procurar isso aí. E nos outros filmes parece que esquecem isso, é só pela porradaria, assim, né? E aí, nesse filme, eu acho que foi mais quando os personagens ficavam se perguntando, assim, tipo, por que você tá fazendo isso? É só pelo cachorro? Acho que ele até tinha um assim, né? Tipo, qual é o sentido disso tudo pra ele?
Eu acho que meio que a ideia de fechar o primeiro filme ali é porque, tipo, não sabiam que iam ter outros, né? Acho que
Sim.
fecha bonitinho o primeiro.
Fecha.
É
Fecha
legal.
mesmo.
Aí depois que meio que continua a história dali, né?
É.
Eu gosto muito do final do 2. O jeito que acaba. Eu acho meio Cavaleiro das Trevas. Meio que acabar. Só explicando, tipo, acabar em movimento, assim, sabe? O
Ah,
Batman
ele
sendo
correndo.
perseguido e subindo. É ele correndo em Nova York, todo mundo recebendo a ligação e aí acaba. Eu acho que dá uma adrenalina no jeito que termina, assim.
Eu gosto bastante do final do M, que era a única coisa que eu lembrava do filme também, depois desses anos. Mas eu não acho que o 3 avança muito, não, nessa situação toda que ele tá, assim, né? Parece que ele começa e termina o filme do mesmo jeito.
É.
É procurado, assim, ainda, né? Só que ele morreu e tal. Mas, tipo, esse filme, ele começa sendo perseguido ainda.
É verdade. Tem essa coisa da alta cúpula agora, né? Que ele meio que tá indo atrás de vingança. pra acabar com tudo.
Pra que isso aqui é vídeo?
E a recompensa dele só cresce.
É, só tá piorando, assim, a situação toda. Acho que pelo menos o Ken... E foi um foreshadowing do final, né? Eu achei bem legal isso aí também. Eu pensei, isso tem cara de coisa que vai voltar depois, hein? Isso tem cara de coisa... E voltou, né? Que ele não atira no final, no amigo.
É verdade. Eu achei massa isso. Eu lembro que o cinema vibrou nessa cena. Quando ele não atira, ele atira no Bill Skarsgård depois.
Nossa.
Isso eu acho massa isso, sabe? Tipo, isso... É muito legal ver esse tipo de filme
Sim.
no cinema, sabe? Com a galera empolgada.
Sim. Sempre recomendo.
Gosto muito. Apesar de que eu fico meio assim com ele ter morrido no final. E a gente entra já nessa conversa, né? Quer entrar já agora?
Pode ser. Estamos aqui.
Assim, quando ele fala antes no filme que... Ah, eu quero que na minha lápide esteja escrito um bom marido.
Cara...
Eu já fiquei esperando.
Que ridícula essa frase também. Mas tudo bem.
Você já sabe que, tipo... Pode ser, né? E aí, eu realmente fiquei esperando alguma coisa. Mas aí, no final, quando aconteceu tudo... Eu não esperava, não, tipo, naquele momento. Porque já tava tudo resolvido e ele só sentou ali, sabe? Eu não achei que ele ia morrer, não.
Sim.
Aí, corta pra a lápide, mostra lá a cena que a gente já viu antes no filme. Já a frase, né?
Uhum.
E aí eu achava que ia aparecer ele, meio Dark Knight Rises. Eu não vi Dexter, mas dizem que Dexter tem isso também, dele, tipo, morreu, mas não morreu. Aí eu achava que ia ser isso, tipo, ia mostrar só ele, tipo, escondido em algum lugar e acabava. Mas não. Mas não mostrou corpo também.
Tava enterrado, né?
Não. É, mas assim... Ele... É porque já estão falando de um 5 aí.
Sim.
Então...
Mas eu não acho que sim, pode ser um prequel, não. Nisso tudo.
Pode, mas eu não queria, não.
Eu queria, velho. Porque, pô, já mataram um homem. Vão trazer ele de volta? Não, eu fico meio assim. Tipo, eu sei que eles inventam coisa nova, né? Todo filme. Mas tá bom, né? Ressuscitar ele depois de ter dado o final, assim.
Não, e tipo, o final faz sentido quando você para pra pensar, na verdade.
Faz,
o único jeito dele se livrar dessa vida. Quando ele consegue se livrar da vida, ele morre.
Tem jeito dele arranjar a paz, assim, né? Com o que ele tava procurando. Desde a morte da exposição aí.
Sim. Mas tu acha que podia ser um flashback com ele, ou um prequel com ele, e tipo, meio que aquela missão dele pra ele poder ficar com a esposa? Seria isso?
Assim, é que parece que só eu gosto disso, dessa ideia, mas eu queria muito ver ele encontrando a esposa, sabe? Tipo, ele se conhecendo. É, e aí podia ser aquela missão de como ele conseguiu sair da primeira vez, né? Porque eu fico, caramba, ele faz todas essas merdas de quase filme todo por causa da esposa, porque ele ama muito a esposa. No final, marido dedicado. Quem é essa mulher, sabe? Tipo, quem danada é essa mulher? Tipo, como foi que ela conquistou ele? Ele não parece uma pessoa apaixonada.
Deve ser uma mulher, não.
Nem isso! Nem isso, pô. Eu fiquei. Gente, que amor todo é esse? Não é possível. Eu queria ver ele sendo construído, porque. Pra entender, assim, essa força toda que levou ele nos 4 filmes, assim, também, sabe? Essa coisa toda.
É uma boa ideia. O 5 pode ser um romance.
Um romance de ação. Comédia romântica.
É, uma comédia romântica. Seria legal.
Ele já fez comédias românticas antes, olha aí.
É. Ele fez aquele com Winona Ryder, né? Do casamento.
Do casamento?
Ah, deixa eu ver aqui o nome. Eu lembro que eu vi esse
o
filme.
O dele com Winona Ryder, só conheço o Drácula. Não sei.
Não, mas eles fizeram Destination Wedding.
Ah, conheço não esse filme.
É um filme de 2018, eu vi. Que são só os dois, que são... Um é um convidado da noiva, o outro é convidado da noiva, um negócio assim. Aí eles estão no casamento e tem um romance. É de 2018, mas eu não lembro direito não das coisas desse.
Sim. Ah, mas ele já fez Speed também, né? Que era uma comédia romântica com coisas de ação. Olha aí.
Acho que temos um pitch. Mas eu acho que é mais fácil ele não ter morrido.
Né? Mas
eu
acho ridículo isso. É. Nossa. Mas Hollywood é assim mesmo. É assim mesmo. Ressuscitando. Ninguém gosta de matar os personagens. Nossa.
É. Não, acho fácil, tipo, mataram quem, sabe? Agora ele vai ter que ter... Mataram alguém, assim, do passado dele. Estão matando os outros assassinos, os amigos dele.
Mas quem que sobrou do amigo dele? Tipo, é só o Ken.
Tem o... Como é o nome dele? O Winston, o gerente do hotel. Que a gente não tinha citado até agora.
Tu gosta dele?
Eu gosto do Ian McShane.
Eu gosto dos primeiros filmes.
Ah, é? Nesse tu não gostou?
Nesse quarto filme eu não gostei, não.
Por quê?
Porque eu achei o WTF, que ele ter dado tiro no terceiro filme. Aí você vai esperar alguma coisa assim desse. E não. Ele é só o grande amigo de novo. Sei lá, eu achei muito enrolado esse negócio dele, não? A situação dele, assim,
Sim.
toda. Tipo, ah, John Wick entende assim, tipo, ah, não, tudo bem, você precisava me dar um tiro e me jogar lá de cima do hotel mesmo, sabe?
Mas é, ele precisava daquilo pra fugir, né, também. Era tudo parte do plano.
Quem garante que ele não ia morrer mesmo, o John Wick também, sabe? Ele caiu lá de cima do hotel, sabe? Tipo, eu sei que é John Wick, mas...
Ele é John Wick, ele tava com terno.
Mas ele bateu nas escadas e tudo quando tava caindo. Tipo, cara, quem garante que ele ia sobreviver àquele negócio?
É, realmente. Agora, outro personagem que a gente não citou foi o concierge, né? O Charon. Não sabia que ele tinha esse nome. O Charon. Enfim. O ator, infelizmente, faleceu esse ano, né? Logo antes do filme estrear.
Ah, foi?
Foi, por isso que eu botei aqui nos tópicos o ator do concierge. Pensei que tu tinha visto.
Não, não sabia não.
Foi, ele morreu em março agora.
Caramba.
Que ele descansa em paz. É Lance Reddick é o nome dele.
Poxa.
É, eu pensei que tu sabia, por isso que eu botei aqui nos tópicos.
Não, menino. Já é só porque ele é um personagem legal, eu gosto dele.
É, não, ele é bom. Eu fiquei triste que ele morre no filme também, né?
É.
É, mas ele era bom, ele ajudava o John Wick, cuidava do cachorro.
É, ele sempre dá cachorro.
Mas, então, tu acha que John Wick morreu no final do filme mesmo?
Espero que sim. Eu gostaria que sim. Mas não duvido que ressuscitem ele de algum jeito aí.
Até porque esse filme foi o que mais fez dinheiro e, tipo, só do boca a boca também tá... Eu fiquei impressionado com o quanto a galera gostou e tá falando.
Não, eu tô impressionado eles terem essa ideia de terem matado ele mesmo. Porque ele sempre tá fazendo mais dinheiro os filmes, né?
É.
Tipo, a tendência é crescer, assim, por enquanto, o negócio.
É. Não, eu não sei porque mataram ele também.
Não sei, acho que não queriam repetir a fórmula do terceiro de novo, né? Porque só teria isso, pô. Como é que ele resolveu as coisas também?
É.
Se fosse pra tirar toda a história do Kane, melhor nem fazer o filme. Melhor fazer outra coisa.
Mas imagina se o 5, na verdade, é com Kane e não com John Wick.
Eu gostaria muito. Mas aí, eu acho mais fácil fazer um spin-off, assim, né? E não usar o nome John Wick.
É, eu acho que, tipo, infelizmente, o nome John Wick sem Keanu Reeves, eu acho que não funcionaria também.
Não, não. Eu acho que não também. Tu viste depois a cena pós-crédito?
Não. Eu não vi a cena pós-crédito.
Não tem no YouTube ainda não, alguma coisa assim?
Eu nem pesquisei, na verdade. Eu vou procurar.
É mega rápido, assim. Mega rápido.
Deixa eu ver aqui se tem no YouTube.
Mas é o tipo de cena pós-crédito que é tipo, ah, o que tu imagina que seria a cena pós-crédito desse filme? Pronto, é ela.
É, não, mas eu já vi o que é. Já me falaram. Eu não vi a cena, mas eu já sei o que é. E aí é... Ah, não, acho que tem aqui. Ah, depois eu vou ver. Eu já vi que tem aqui. Que é a filha do amigo dele, né? Indo se vingar do Ken. Que é um negócio bem Kill Bill, né? Do jeito que deixa aquela história.
É, sim.
Você vai voltar pra se vingar um dia. E eu estarei esperando.
É. É mesmo, né? Ai, mas eu gosto muito da dinâmica deles. De todo mundo.
Uhum,
de Ken com todo mundo ali, né?
Mas aí a gente vai ter também outros spin-offs. Vai ter o Bailarina, né? Que é com Ana de Armas. Eu espero mais do mesmo, na verdade. Só que com a protagonista feminina.
É. Não
deixa eu ver se já tem alguma sinopse. Vai lançar em 2024. E vai ter John Wick no filme. Então talvez se passe antes.
Olha aí!
Acabei de ver aqui que ele tá no filme. Uma jovem assassina feminina procura vingança contra as pessoas que mataram sua família. Olha aí. E vai ter um monte de gente de volta. Vai ter o concierge, vai ter o gerente do hotel.
O concierge? Vai fazer o tatu? Vamos escalar.
Ele já gravou, é.
Ah, já gravou tudo, né?
Não, pelo menos ele tá aqui no IMDb. O filme tá em pós-produção, então...
Ah, tá.
É, eu acho que se passa antes, muito provavelmente, né? Só se... Ou o John Wick vai aparecer em flashbacks. Mas eu tô curioso pra ver isso, porque Ana de Armas tava muito bem em 007. Paloma. 007 sem tempo pra morrer.
Tá.
Quero ver mais de cenas de ação com ela.
Tava, mas eu não queria que fosse mais do mesmo, assim. Não sei.
Não?
Não, porque essa história é bem clássica, né? Matar a família me leva atrás da vingança, assim.
Justo. É, eu acho legal que ela é uma bailarina, então acho que pode ter, tipo, uns movimentos mais de balé na hora das lutas. Ela girando e chutando o povo.
É.
E esse ano, em 2023, vai ter a série do Continental, né? Que são 3 episódios só. Se eu não me engano, é do Prime Video. Deixa eu ver aqui.
3 episódios só?
Vão ser 3 episódios daqueles mais longos, tipo Black Mirror. É, ele só explica na sinopse o que é o Continental. Não sei se vai se passar no passado. Acho que sim. E vai ter Mel Gibson.
Mel Gibson? Oxi.
É isso aí.
Será que ele deve ser um dos...
Deve ser o primeiro gerente, talvez.
É, o gerente, né?
Ah, eu queria falar dos títulos dos filmes também no Brasil. que foi meio que perdido, né? Isso aí, tipo... O primeiro eles traduziram como se traduz um filme de ação qualquer, né? Deram seu próprio título. Se chamava John Wick, que é o nome do personagem principal. E aí chamaram de Volta ao Jogo só. E aí, depois que virou uma coisa, né? Virou uma franquia, agora ele se chama, retroativamente, John Wick de Volta ao Jogo. Uhum. Se você olhar, tipo, o nome oficial é esse agora. E aí o 2... Então, o primeiro era só De Volta ao Jogo, o segundo era John Wick... Deixa eu ver se tem 2 ou é só o subtítulo. Eu acho que é John Wick 2, Um Novo Dia para Matar. Não, o 2 é só John Wick, Um Novo Dia para Matar. E aí o 3, que no caso o 2 em inglês era John Wick Chapter 2, e o 3 é o único que tem subtítulo em inglês, que é John Wick Chapter 3 Parabellum. Aqui, lembrando, um é De Volta ao Jogo, o 2 é John Wick Um Novo Dia para Matar, e o 3 é John Wick 3. Parabéns.
Que confusão. Ninguém se decide,
e aí o 4...
então todo mundo faz um pouco.
É, não, é muito engraçado isso. O 4, o nome em inglês é John Wick Chapter 4. Que eu lembro até que eu vi em algum lugar falando que no início da divulgação perguntaram se ia ter subtítulo, e aí o chat da Harris que falou, não, calma, a gente tá decidindo isso ainda. Aí o título em português foi lá e colocou John Wick 4 Baba Yaga.
Nossa, mas não ficou Baba Yaga em canto nenhum assim, só aqui.
Só no Brasil. Quer dizer, eu não sei se em outros países tem, mas no original não. Uhum. E eu acho tão engraçado isso.
Nossa, muito bom.
Eu gosto muito. É uma coisa muito brasileira.
É um nome muito bom. Eu acho que esse é o melhor das traduções aí do título. Baba Yaga.
O Baba Yaga, né?
Porque é um nome muito legal de falar. Eu adoro, assim. E o apelido dele, assim, né, sei lá, acho que dá meio vibes início de tudo, assim, quando chamava ele do bicho papão ainda, né, a gente conhecendo ele.
É, isso é verdade. É o homem, na verdade não é o bicho papão.
É o homem que matou o bicho papão, ou dá meio do bicho papão, assim.
É, você chama pra matar o bicho papão.
Nossa.
Agora, tem uma coisa que eu não gosto nem um pouco desses filmes, que eu sei que tu também não gosta, mas eu quero comentar aqui. Que são as legendas super estilizadas que eles botam quando alguém tá falando em outra língua. Com negrito, colorido. Acho tão estranho.
Quem que deu essa ideia, gente? Pelo amor de Deus. É meio brega. Não acho legal, não.
Acho meio estranho também.
Nossa.
Agora, então, antes da gente terminar, eu quero te perguntar uma coisa. Vamos inspirar no pessoal lá do 3 é Demais, nossos amigos, que tem os rankings no final dos seus episódios. Tu tem um ranking dessa franquia pra tu?
Mais ou menos, eu fico meio na dúvida entre o 2 e o 3. Mas seria o 4... como o favorito, assim. O 1. É, e aí o 2 e o 3 fico meio na dúvida, assim, mas não gostei muito nenhum dos dois, assim, sabe?
Uhum.
Talvez o 2 ainda em cima, porque o final dele é bem legal. Acho
que o 3. O 2 e o 3 pra mim se misturam muito também. Acho que eles são bem parecidos. E meio que é uma sequência, né, direta, assim, um do outro. Como, tipo, um começa quando o outro termina. E eu lembro menos do 3. Mas, tipo, agora, de cabeça, eu diria que é 4 em primeiro, com certeza. Aí 2, 3 e 1. Eu acho um piorzinho, apesar de ser o começo de tudo, eu ainda acho ele muito... um filme muito pequeno.
É, contido
quando
demais.
Quando você olha pros outros. É, é muito contido. Acho que era isso, 4, 2, 3, 1.
O que eu gosto muito do 1 é que é o que eu sinto que mais tem história, assim, ainda, sabe? Tipo, de eu entender, ah, por que que ele tá realmente fazendo isso? Eu acho que os outros são mais só... Tamo aqui, né? Vida que segue. Uma vibe meio essa, eu tô aqui, não tem o que fazer, só ficar matando... todo o elenco, basicamente.
É, na verdade. E, sei lá, eu acho que, tipo, as cenas também, eu sei que a gente já falou das cenas de ação, mas eu acho que elas são tão criativas. Como eles usam algumas coisas. Tipo, essa cena da boate no 4. Tipo, na verdade, ela começa na cena do poker, né? Que eu acho massa também.
Sim.
É, tem aquele vilão, né? O gordão lá, russo. Que tá cheio de... A gente já falou no podcast passado do Oscar, ele tá cheio de maquiagem também.
Sim, é pronto.
É. Eu acho massa. Eu acho que, tipo, no 2 tem aquela cena que, tipo, ele vai matar a irmã do vilão. E aí, tipo, tem toda uma coisa meio... A banheira que ela tá, sabe? Um negócio meio... Que é feito pra ser bonito na cena.
Sim.
E eu acho engraçado como... Todo filme tem uma cena de boate, né? E, tipo, eles estão lutando no meio de dança.
É, e ninguém nunca estranha, né? Trazendo uma baladaria.
Olha aí, acho que tem uma crítica aí.
Uma crítica social, os baladeiros. Se ligue mais ao seu redor, pode dar ruim.
Olha aí, problema da geração Z.
É.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem vindo até aqui. A gente chegou ao final do nosso especial John Wick. Espero que vocês tenham gostado. E de verdade, eu peço de novo para que, se você gostou, que você fale pra gente. Se você não gostou de alguma coisa, também fala pra gente, porque esse é um novo formato que a gente tá testando aqui no Vice, falando sobre uma franquia como um todo, né? Tem muitas outras franquias que a gente tem vontade de trazer. Então, avise pra gente o que é que você achou e outras também que você gostaria que a gente falasse como um todo, assim, sem ser só sobre um filme ou outro. Eu quero pedir também para que você mande esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, alguém que curta John Wick, alguém que gosta de filmes de ação, porque de verdade ajuda bastante a fazer com que a gente chegue mais pessoas e possa se dedicar mais ao Vice, trazer mais conteúdos, mais especiais. Então manda lá, nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendo aí ao infinito, né? E coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify ou no seu agregador favorito de podcast. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre os filmes de John Wick ou até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. Só pesquisar por ViceBR no Telegram. É um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que estão assistindo, sobre filmes. Às vezes eu tô lá quando...
Às vezes?
Quando eu baixo o Telegram de novo. Não, tô brincando, gente. É porque... Eu tô lá sempre, mas é porque... Ninguém sabe, eu tive que deletar meu Telegram algumas vezes recentemente por causa de memória no celular.
É. Todo mundo tem esse problema. Acontece.
É. Acontece, acontece. Mas eu tô lá. Pode... Podem falar comigo. É só precisar por ViceBR, você vai ser muito bem-vindo. E você pode falar também com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também. No Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda uma mensagem pra gente, segue a gente que a gente te responde. Ou nas nossas redes pessoais, que são Aninha, qual é a tua?
No Instagram, tô como underline Aninha Guimarães. E no Twitter, Marvelous, MS, Ana.
Boa, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, a Aninha vai falar sobre o filme da semana que vem.
Então, no filme da próxima semana, vai ser um clássico aí do gênero. A gente vai acompanhar um comediante de Nova York se apaixonando. E aí a gente vai acompanhar esse relacionamento. Desde quando ele se começou assim mesmo, né? Se formou. Até problemas que eles tiveram, né? O comediante se apaixona por uma mulher chamada Annie Hall. O clássico aí do de Allen, noivo neurótico, noiva nervosa. Um dos maiores do gênero em comédia romântica, um dos melhores.
Você é vencedor do Oscar, é o melhor filme.
Sério?
Sério.
Menina, eu não lembrava disso. Cara, não, mas Annie Hall é muito bom, é muito bom mesmo. Eu vi faz 1978. Tempo, mas ele é muito bom.
Então é isso, pessoal, assistam lá e até semana que vem. Tchau.
Tchau, tchau. Nossa, a sinopse do Letterboxd é só... o comediante em Nova York, Alvi, se apaixona por Annie Hall.
Não, deixa eu ver no IMDb.
The Ditsy.
O comediante neurótico de Nova York, Alvi Singer, se apaixona pela boba Annie Hall.
Gente, mas não tem outra sinopse. O filme é só isso mesmo. É só ele se apaixonando por ela e é isso.